Na Rádio Fiscar, Por Trás dos Controles, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por Trás dos Controles.
Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida Rádio Fiscar 95,3 FM.
Eu sou o Thiago.
E eu sou a Luana.
E hoje nós estamos aqui com o Random. Oi, Random.
Oi, gente. Eu sou o Random.
E nós três, como nós somos desenvolvedores de jogos aqui no FOG, é claro que a gente tem vários mestres que são nossas inspirações.
Então, sejam devs de empresas AAA ou indie, aqueles que vieram antes de nós são e sempre serão figuras muito importantes aos nossos olhos.
Eles construíram um caminho do mercado de jogos até chegar em nós. Então, por isso, vamos fazer uma homenagem aos grandes desenvolvedores de jogos da indústria.
Então, ouvinte, venha se inspirar, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Então, gente, vamos começar esse bate-papo sobre os grandes mestres dessa indústria maravilhosa de jogos eletrônicos. E aí, esses mestres fazem o quê? Eles não só programam, né? Tem muitas outras coisas que eles fazem.
É sim, vocês sabem que desenvolvimento de jogos, eles têm várias áreas juntos. Então você tem o pessoal dos programadores, você tem os artistas, você tem os músicos. Então a gente pode falar de um designer aqui, mas também a gente pode falar de, por exemplo, o Akira Yamaoka, que é o grande compositor de jogos de terror. Então a gente vai passar por essas pessoas.
Eu queria ver com vocês, desenvolvedores, pessoas na indústria, que vocês gostam, quem vale a pena a gente falar aqui hoje.
Mas antes disso, acho que só uma coisa que a gente precisava não deixar passar. Como a gente acabou de falar agora também, o desenvolvimento de jogos ele é feito por várias e várias e várias pessoas. E quanto maior o jogo, maior a equipe. Então, quando a gente está falando dessas pessoas aqui, a gente não está falando que ela foi sozinha com o suor do rosto fazer o jogo. São sempre pessoas bem cheias de equipe. E é por causa disso que eu vou citar já, talvez, a primeira pessoa aqui, que é o Warren Spector. Que ele foi muito famoso por uma entrevista em que ele está falando justamente isso, sobre como que ninguém faz um jogo sozinho, é sempre uma equipe que faz e tal. E ele tava criticando as revistas que estavam sempre colocando os créditos do jogo como se fosse uma pessoa só. Aí então, ele tava falando isso na revista, aí logo depois a revista escreveu: disse Warren Spector, o criador de Deus Ex.
Ou seja, não adiantou nada. Parabéns.
Então é só uma denda, a gente tá falando dessas pessoas, mas obviamente elas nunca fizeram nada, nunca conseguiram fazer nada sozinhas, sempre teve uma grande equipe por trás.
Claro que tem, sei lá, uma meia dúzia de desenvolvedores que acabaram levando um jogo inteiro sozinhos, tipo, desenvolvedor de Cave Story, mas são pontos fora da curva, né?
Com certeza. Sim. E aí, Random, quem você gostaria de trazer pra roda agora?
Cara, pensando assim na parte que eu mais trabalhei dentro de desenvolvimento de jogos, um cara que eu acho muito bacana trazer é o Michael Giacchino, que ele começou, se eu não me engano, na franquia de Jurassic Park, também puxando o tema de dinossauros, que se alguém viu algum episódio anterior talvez tenha notado que eu gosto também. Mas ele começou em Jurassic Park nos jogos, inclusive um dos primeiros jogos a ser orquestrados foi orquestrado por ele. Na questão de trilha sonora, no sentido de ter uma orquestra que compôs a trilha e gravou a trilha. E atualmente ele tá fazendo a trilha dos filmes. Então, tipo, ele foi um cara que fez um trabalho muito bom em vários jogos da franquia Jurassic Park em si. Então, tem essa interconexão entre as artes por meio de alguns desenvolvedores.
E acho que todo mundo espera que esse cara incrível apareça nesse episódio. Então, vamos puxar ele já? Um tal de Shigeru Miyamoto? Quem será que é esse?
Quem será?
Então,
diz aí,
gente,
Luana.
É o criador de Mario, criador de Zelda, Pikmin. E lá vai uma lista enorme de trabalhos dele dentro da Nintendo. Então, ele é conhecido principalmente por esses trabalhos que eu falei. Ele meio que deu um impulso na Nintendo alguns anos atrás, quando ela tava indo meio mal. Ele criou o Mario e levou a empresa às alturas de novo. E, gente, ele é incrível.
Eu acho que é inegável dizer que o game design, a maneira que os jogos são feitos hoje, tipo, a estrutura que a gente conhece deles, evoluiu muito por causa do Miyamoto. Ele que elevou os jogos pra uma coisa maior do que só, tipo, gasta uma grana aqui pra você jogar um fliperama. Tipo, ele começou a trabalhar jogos de um jeito diferente que, por causa disso, você consegue sentir Mario em quase tudo que foi lançado desde então.
Uhum. Eu tenho essa impressão de que os jogos de plataforma 2D modernos devem muito ao Shigeru Miyamoto pelo formato deles, pelo conteúdo. Acho que é bem inspirado no primeiro Mario de anos atrás.
Inclusive, ele influencia, eles, tipo, chega a influenciar as próprias franquias dele que evoluíram com o tempo. Um dos toques principais de Breath of the Wild, que inclusive é citado bastante nos vídeos de game dev que fizeram com o backstage e tudo mais, é que houve uma influência muito grande do primeiro Zelda. Então, uhum. ele estabeleceu algo tão, tão impressionante que é duradouro dentro da própria franquia.
Uhum. E falando em franquia, a gente tem essas franquias que duram até hoje. Então, ele fez um trabalho tão bom lá no começo que até hoje elas estão vivas e com muitos fãs mundo afora.
Posso trazer uma duplinha do barulho aqui?
Opa, vai lá.
Caga.
Quero falar do John Romero e do John Carmack. Eles foram as pessoas responsáveis... Eles e mais outras três pessoas, que a gente nunca lembrando dos nomes deles. Desculpa, desculpa, Warren Spector, eu errei com você. Mas eles acabaram... Foram os criadores do Doom. Que basicamente não foi o primeiro FPS, mas foi o primeiro FPS que gritou, que chamou todas as pessoas para olharem para ele. Veja isso aqui. Muito pelo design do John Romero, que ele é um game designer excelente, o que ele fez com o Doom, transformando o que se pensava de jogos de FPS na época, o que ele fez, foi impressionante. Mas também muito pelo Carmack, que ele ainda é um programador, que ele conseguia fazer coisas que ninguém acreditava. Ele tinha feito uma versão, pensando em Mario, ele tinha conseguido fazer uma versão de Mario pra PC, que ele tava tentando vender pra Nintendo, que não deu certo, mas... E tava todo mundo falando, peraí, você conseguiu fazer a tela rolar, mas isso aqui é uma das coisas mais, tipo, na época, no comecinho, complicadas aqui, ele era um novato ainda. E a maneira como que o Doom é tão rápido hoje em dia é por causa que ele conseguia otimizar o código dele pra funcionar muito, muito bem. Tanto que existe essa piadinha de que Doom consegue ser rodado em tudo, seja tipo uma calculadora, seja numa geladeira, coisa assim, justamente por o quão bem feito é o código do Carmack. Tem muito desenvolvedor de jogos que gostam de pegar os códigos do Carmack para ver como que ele estruturou, justamente por quão bom as coisas dele são.
Uhum.
Hoje em dia ele não trabalha mais com jogos, mas ele tá trabalhando bastante em realidade virtual, que ele tá trabalhando no Oculus e coisas assim.
Uhum. E mesmo o Doom não tendo sido o primeiro FPS, como você falou, acho que não é muito difícil a gente reconhecer que ele foi uma das maiores inspirações para os FPS de hoje em dia.
Com certeza. E aí, Randon, sua vez de novo.
Acho que eu posso puxar um dos caras que eu... Tipo, eu nunca cheguei a jogar um jogo dele, mas toda vez que eu vejo gameplay eu fico, uau, como que esse cara fez isso, justo, lembrando do ponto de que tem uma equipe por trás, mas o Fumito Ueda é um cara que eu admiro muito os jogos deles, porque ele consegue contar muita coisa, ele consegue estabelecer uma narrativa e às vezes não tem diálogo nenhum, é totalmente pelo feeling, assim, da parada.
O Fumito Ueda, pra quem não sabe, ele foi o designer principal de Ico, Shadow of the Colossus e de...
The Last Guardian.
E The Last Guardian. E é muito interessante que em entrevistas ele fala como que ele gosta de deixar o design do jogo dele um design meio minimalista. Ele não gosta de colocar 30 mil sistemas um do lado do outro, como a gente vai fazer. Ele fala, quero contar essa história, quais sistemas vão fortalecer que essa história seja contada. E é impressionante. Eu acho que eu já falei antes em algum outro episódio, mas Shadow of the Colossus foi o clique que deu em mim pra pensar em jogos de maneira totalmente diferente, sabe? Eu acho que você trouxe a pessoa certa aí, Randon.
Cara, eu tenho um pôster de Shadow of the Colossus. Eu nunca joguei, eu nem relei, eu nunca tive um console da Sony. Mas, tipo, eu tenho uma admiração pelo jogo só de ver de gameplay. Tipo, eu acho que é tão incrível, cara.
Uhum. E além desse design incrível que ele faz, de usar a simplicidade a favor de um jogo muito bonito e muito bem feito, eu também gosto muito da atmosfera que ele consegue criar nos jogos dele. Tipo, em Shadow of the Colossus, assim como o Randon falou, o Thiago não lembra muito bem, sem nenhum texto, sem nenhuma narrativa, sem nada, você consegue se sentir sozinho naquele mundo. E sem uma palavra. É muito incrível. O Ico também, você sente a grandiosidade daquele mundo, você sente que aquela construção que você tá com a sua nova amiga é um negócio muito maior que você e ninguém te falou a importância daquilo lá. Você só sente pelo que o jogo te passa. Ai, é muito bom.
Não, é fantástico. E você, Lona, quer trazer mais uma pessoa pra roda?
Eu quero. Um cara que acho que impressionou bastante na década passada, que ele só queria fazer uma música legal. E ele fez um dos maiores jogos da década, que é Undertale. Tô falando do Toby Fox.
Uhum.
Ele, pra quem não sabe, então é o principal criador de Undertale e também da sequência, que é o Deltarune. E ele é responsável pela música, principalmente do jogo, mas ele também acabou fazendo a programação. E a arte ficou por conta de uma amiga dele, que é a Temi, que aliás é muito talentosa também. E assim, é um jogo muito simples, mas partiu de uma ideia tão legal, de uma mente tão criativa, que virou um fenômeno. Quando ele foi lançado, é um fenômeno até hoje. Rendeu, sei lá, universo paralelo, rendeu história em quadrinho, rendeu muita, muita, muita coisa. E apesar de a gente não ter um lançamento há muito tempo, o jogo não morre. A fandom é muito, muito, como fala, muito grande. E ela tá aqui até hoje produzindo conteúdo relacionado ao Undertale.
Isso mostra muito como que os personagens que ele foi criando e como ele foi introduzindo pra gente foi muito duradouro, né? Ele conseguiu ser muito marcante.
Uhum.
E eu tava até conversando com vocês antes do podcast sobre o Kojima. Como que ele teve umas quebras no Metal Gear Solid, umas quebras de quarta parede, que foram interessantes na época, todo mundo fala muito bem sobre isso. Mas eu acho que, tipo, a gente pode dizer que o Kojima andou pro Toby Fox correr, porque a maneira como o Undertale quebra a parede dos videogames, mudando a forma que você engaja com ele, sendo que salvar é meio que um poder, salvar tipo o jogo para depois dar o loading, recarregar, é meio que um poder do seu personagem, e como que isso vai afetando a história e como você vai mudando isso, meio que mostra que tipo, não, a gente não precisa usar umas coisas do videogame só pra tipo fazer uma piadinha igual às vezes o Metal Gear faz. Ele falou, não, isso aqui é parte da história, isso aqui é o que faz um videogame ser videogame, e isso sendo entrelaçado na história mostra como que tipo ele tem um domínio sobre a mídia videogames muito, muito grande.
Uhum. E falando em jogos que geraram muitos outros produtos por fora, que tem uma fandom super leal que dura até hoje, e que realmente criou um universo gigantesco em volta de uma simples ideia de jogo, temos um dos responsáveis por uma das principais obras que tem nesses grandes universos, que é Satoshi Tajiri, que é o criador do Pokémon. O que vocês acham disso, do universo que ele criou em cima de bichinhos?
Ah, eu não consigo nem pensar, porque Pokémon, a franquia, é monstruosa de tão, tão gigante, tão tanta coisa que é, né? É muito fantástico.
Uhum.
se eu não me engano, é a franquia mais rentável de todas, assim. Se eu não me engano, eu acho que, tipo, em segundo vem, sei lá, a Barbie ou as princesas da Disney, alguma coisa assim. De toda a história. Uhum. Mas é incrível, porque Pokémon também tem o fator reciclagem, porque a cada geração que passa, o Pokémon tá lá e tem gente jogando Pokémon.
Uhum. E tudo isso veio de uma pequenina ideia lá atrás. Muito incrível. E você, Thiago? Mais alguém pra jogar aqui na roda pra gente falar sobre?
Com certeza. Eu quero falar também agora, a gente tá falando bastante de designers agora, eu quero trazer mais um músico pra nossa roda, que é o Nobuo Uematsu, que ele é o compositor principal da franquia Final Fantasy. E eu acho que Final Fantasy tem muitas coisas que destacam ele, seja os personagens que atraem muitas pessoas, os gráficos, que por muito tempo foi sinônimo de gráficos fantásticos, o Final Fantasy. Mas a música sempre foi as coisas mais, tipo, lindas, sabe? Acho que desde o Nintendinho, do Super Nintendo, até depois do PlayStation 1, PlayStation 2, em que agora você podia usar som de qualidade de CD. Mas desde o começo, as músicas deles conseguiam entrar na sua cabeça e dava o clima certo. Ele talvez seja uma das primeiras vezes que começaram a brincar de essa aqui, música aqui é desse personagem aqui, então fazendo a história, a música e a história caminharem juntos aqui também. O Nobuo Uematsu, ele é um dos maiores músicos dos videogames de todos os tempos. Eu acho que é inegável dizer o valor dele.
Uhum. E pensando que ele começou lá atrás, quando processamento de áudio nos videogames ainda era muito fraco, a gente não tinha uma tecnologia muito boa, ele começou lá e foi acompanhando a evolução dessa tecnologia e não perdeu a mão. O cara é muito bom. Né? Ele soube se adaptar a cada era, a cada tema, a tudo. Realmente muito incrível.
Sim. Não, ele é fantástico. E continua trabalhando, inclusive. Ele lançou esses dias um jogo pra... junto com o criador do Final Fantasy em si, o Sakaguchi, eles fizeram um RPG junto pra Apple Arcade. E ele falou, essa aqui talvez seja a minha última vez que eu faça uma trilha sonora inteira pra um jogo e tal. Então ele ainda tá trabalhando, mas parece que em breve ele vai se aposentar, mas vai deixar aí um legado incrível.
Uhum. E a gente já falou um pouco sobre o Kojima também, que pra quem não sabe, é o criador de Metal Gear e Death Stranding também, agora na empresa que ele mesmo fundou. E ele é um dos grandes pioneiros do gênero stealth, né? Acho que o Thiago tava falando sobre como ele jogou Metal Gear, acho que ele consegue falar melhor que eu. Mas o Kojima realmente tem um dedinho não. Ele tem muita coisa no gênero stealth, até do que a gente conhece hoje em dia mesmo.
Acho que se tem hoje Assassin's Creed, Dishonored, qualquer coisa assim, é muito pelo Metal Gear, pelo como ele foi mudando o foco do jogo, dos videogames, pra ser uma coisa só de ação, pra ser, e se na verdade você for um pouco mais fraco, você for esse personagem que tem que se passar escondido, e também como que ele trouxe as histórias mais cinemáticas, né, mais baseadas, mais focada em cinema, né, pros jogos, com várias e várias cutscenes e vários outros textos que ele foi se colocando. Eu acho que, igual a gente falou no comecinho, que o Miyamoto foi importantíssimo, que mudou como os jogos são feitos, eu acho que você pode traçar também um paralelo, como que o caminho para muitos jogos AAA tentar mirar, vamos fazer uma coisa mais pro cinema, começa com o Metal Gear mostrando como é possível. E, é claro, tem muitas coisinhas, tipo detalhezinhos que são bem pequenos, mas que fazem o jogo ficar mais interessante. E outras coisas não tantas. Eu acho que, em retrospecto, Metal Gear podia ser menos machista. Seria bem bom se Metal Gear fosse menos machista. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é coisas que Metal Gear faz que só estão lá, tipo, e que você não espera que acontecesse. Por exemplo, muito famosa a luta no Metal Gear Solid 3, com um sniper, que se você por acaso passar alguns dias, se você não conseguir ganhar essa luta, o tempo do jogo e o tempo da vida real meio que se misturam e meio que acontece uma coisa que eu não vou fazer spoilers aqui e tudo. É, o Kojima gosta bastante de brincar com essa, com as narrativas e quebrando a quarta parede, como a gente falou antes, né? Que ele caminhou pro Toby Fox correr, pra fazer umas coisas até mais interessantes ainda, eu diria. Mas sem dúvida ele é um dos grandes.
Eu já ouvia falar muito sobre ele desde quando eu não era tão fã de videogame assim. Quando, sei lá, só jogava Nintendo praticamente, que eu mal tinha contato com, por exemplo, Metal Gear e outros jogos fora a Nintendo. É, mas então, a gente já falou sobre um monte de gente que é super importante na indústria, mas por que que essas pessoas são tão importantes e o que a gente, como desenvolvedores, que a gente enxerga nessas pessoas que vieram antes de nós?
Eu acho que... acho que é igual quando a gente acaba vendo na literatura, a gente tem esses autores que a gente acaba gostando mais, achando muito, gostando do estilo deles, mas aí de repente a gente descobre que essa pessoa aqui, ela meio que transformou a maneira como a gente vê a literatura. É meio estranho falar isso, porque livro existe há muito tempo, e videogame, a gente tá vendo ainda ele sendo, ele crescendo, né? Acho que videogame, a gente pode dizer que ele tem uns 50 anos, então é mais fácil a gente traçar as origens e ver as coisas que aconteceram. E quase todas as pessoas que a gente falou hoje estão vivas ainda, sabe? Estão aqui ainda, trabalhando ainda. Eu acho que ele mostra como que o videogame ainda tá crescendo e como que você consegue fazer tantas e tantas coisas fantásticas com essa mídia.
E você, Randon?
Cara, eu acho que às vezes a coragem que eles tomam, sei lá, não sei se é porque eles estão em um lugar, sei lá, confortável, porque, por exemplo, o Kojima, ele foi inovador tanto quando ele era mais um funcionário lá da Konami, e ele simplesmente meteu o louco, por assim dizer, e fez Death Stranding porque ele queria fazer assim, então, tipo... Acho que essa coragem em usar a sua criatividade, em seguir as suas ideias e ver onde é que dá, óbvio, não se convencendo de que as suas ideias vão ser sempre certas, mas tipo, essa coragem de ir, seguir até o fim talvez seja o que mais me admira nele, sabe? Tipo, se o Shigeru Miyamoto tivesse parado pra pensar, parado em um momento e falado, sei lá, a gente não conseguiu fazer as parcerias de personagens, esse jogo talvez dê errado. Tipo, talvez a gente não teria Mario hoje.
Imagina se ele tivesse pensado como pisar em tartarugas e entrar em canos é uma coisa muito louca. A gente não teria Mario hoje.
Exato.
E por tudo isso que eles falaram, sobre a mudança que essas pessoas trazem pro mercado e... pelo tanto que elas se arriscam para trazer coisas novas. Eu diria que elas são... essas pessoas são inspirações enormes para mim. Acho que até eu posso falar com absoluta certeza que eu tô aqui falando com vocês hoje por causa desses caras. Porque um dia eu vi uma entrevista do Shigeru Miyamoto. Eu fiquei apaixonada por desenvolvimento de jogos. Então, é isso. Acho que eles são uma inspiração enorme para muita gente, não só para os desenvolvedores, mas também para os jogadores que se divertem, têm um tempinho mais legal para desestressar no final do dia por causa deles. E é só muito incrível ver o que eles fazem. E ver o que eles fazem até hoje, e não só quando eles criaram jogos deles lá atrás, ou sei lá, um ano atrás. E os jogos dele têm uma influência tão grande até hoje, é muito incrível.
Bom, gente, o papo foi bem gostoso, foi legal pensar nessas pessoas. Mas agora é hora dos nossos recadinhos. Siga o FOG nas redes sociais. É só procurar por Fellowship of the Game no Facebook, Twitter, Instagram ou até mesmo no nosso site, que é fog.icmc.usp.br.
Perdeu algum episódio do Por Trás dos Controles ou quer escutar algum de novo? Não tem problema, é só entrar no site da Rádio Fiscar, procurar por Trás dos Controles Ou então entrar nos aplicativos de podcast, Spotify, Apple Podcast e vários outros. É só procurar a gente lá.
E esses foram os recados desbloqueados no momento. Randon, muito obrigado por vir aqui hoje. Foi bem bacana esse papo.
Sim. Nossa, eu nunca pensei que eu ia trazer o Michael Giacchino para algum episódio.
E muito obrigado. Muito obrigada por trazer ele. É sempre ver pessoas com ideias novas aparecendo por aqui. E a gente nunca imaginava que iam ser mencionadas. Então, vamos ficando aqui por trás dos controles e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.